Meu nome é Mohamed Sabuni, eu sou sírio, já tenho 29 anos. Dia 13 de novembro vou fazer 30, daqui a pouco, semana que vem. Sou engenheiro de computação e design gráfico. Cheguei aqui no Brasil já faz quase 5 anos, em 2014, por causa da guerra. Porque como eu terminei meu estudo lá, então não tinha como ficar lá mais, porque se eu fiquei lá, eu vou participar da guerra. Então, ou vou matar ou vou morrer. Então, eu prefiro já sair, né? Porque não quero nem esse lado nem o outro. E escolhi Brasil e venho aqui. Eu faço parte da ICBM, da Sociedade Beneficente Muçulmana. Eu comecei a trabalhar aqui em 2016, tá? Quase em junho, mais ou menos. Então, faz quase 2 anos e pouco que eu tô aqui. Não veio ninguém comigo. Foi normal, porque eu tenho que sair de lá, não consegui ficar mais, né? Porque a ideia é quando você está estudando, a faculdade entrega para você um papel que você entrega para o governo, que já deixa você já não fazer ou deixar serviço militar. Mas quando você termina, não tem mais você pegar esse papel. Não tem como mais você pegar esse papel. Então, eu fiquei com chance de participar, como eu falei. Porque eles dão para você, tipo, 3 meses, mais ou menos. Depois eles vão lá e eles já têm todos os seus dados, informações, tudo. Então, eles vão até seu endereço e pegar você. Então, você já tem esse tempo para você já sair do país. Eu, como sírio, tinha um monte de destinos, mas eu escolhi Brasil por 2 motivos. Primeiro, que eu tenho algumas pessoas conhecidas aqui. Segundo, o povo brasileiro, que é um povo que gosta dos estrangeiros, deixa você sentir que você é realmente bem-vindo no país. E esse, para mim, faz muita diferença. Porque se a gente vai comparar, por exemplo, entre Brasil e Alemanha, você sente lá que você é muito sozinho, não está assim bem-vindo, as pessoas não gostam de você. Tem um monte de amigos lá, eles me contam, falam que a pessoa já sai na rua, fala bom dia, ninguém responde. Então, uma questão para mim faz muita diferença. Eu quero ficar num lugar que realmente eu tô feliz. Não quero ficar triste, porque quando você sente que você não é bem-vindo, não acho que é um sentimento legal. Então, eu saí da Síria, fui pro Líbano, porque o consulado brasileiro lá tá num lugar um pouco perigoso, na Síria, no capital. Então, fui no Líbano, pedi lá o visto, né? E eles entenderam a situação meu, tudo, e eles falaram, não tem problema, a gente vai dar para você o visto. Depois eu voltei um pouco para a Síria, esperei até sair o visto, depois eu voltei de novo para o Líbano, peguei o visto, no mesmo dia eu viajei e vim para cá. Fiquei um pouco com as pessoas que eu conheço, da Síria, né? Porque quando eu cheguei, comecei a trabalhar na empresa de construção. Fez para eles manual do Britário, uma empresa que ela faz um monte de prédios. Cada apartamento que vai ser vendido, eles entregam com ele um CD que tem todas as plantas, regras, responsabilidades, tudo que você tem. Que tem que respeitar ou tem que saber dentro de um CD. Então, o meu trabalho era fazer esse CD. Eu faço autorandela, tudo, com flash, com tudo, para deixar ela o mais bonito possível. Faz também propaganda para a empresa, né? Depois de 10 meses, eu senti que não tem como ficar mais, porque eu não estou aprendendo direito. E o ambiente era um pouco fechado. Moro e trabalho no mesmo lugar. Então, era um pouco difícil para mim. O tempo está passando, né? Então, eu saí de lá e comecei minha vida. Comecei com aulas de português, com professora de inglês. E, de repente, ela descobriu que o meu inglês é melhor do que o inglês dela. Então, ela saiu da escola e a diretora decidiu me colocar com 20 alunos de repente. Então, eu fiquei lá ensinando inglês quase 6 meses naquela empresa, naquela escola, que chama YouFluent. Depois, o dono da escola, ela avisou a gente que ela quer fechar a escola, porque ela casou com um americano que ia viajar para lá. Então, eu procurei outra escola, achei outra escola que chama Times, tá perto também lá, em Santo André, de tu falando agora, porque eu moro em Santo André. Então, fiquei trabalhando lá quase um ano e pouco, um ano e 6 meses, mais ou menos, porque no total, as duas escolas eu ensinei quase 2 anos. Agora você fala, como você conseguiu melhorar em inglês? Eu fiz intercâmbio aqui no Brasil. Foi engraçado isso, porque eu conheci uma aluna que eu estava ensinando ela de inglês. No mesmo tempo, eu saí daquela empresa que eu estava trabalhando e queria, tipo, alugar uma casa, né? Então ela falou, não, você vem para minha casa e você fica conosco, eu tenho um quarto lá. Não precisa que você pague aluguel, mas você vai dar para mim aulas particular, porque eu preciso de conversação. Falei, tá bom, mas com certeza não aceito também que ficar assim, sem nada. Eu ajudei eles, graças a Deus, com despesa, com contas, com tudo. A gente dividia tudo com eles. E depois, quase 8 meses, fiquei lá. A menina já viajou para os Estados Unidos, já casou com um americano, já tem vida dela lá. Tá ótimo a situação. Eu falei, agora eu que eu considero essa família como minha família brasileira. Porque aquela mãe, eu falo que minha mãe brasileira, meus primos brasileiros, meu irmão brasileiro, tenho família lá já. Depois eu saí e aluguei uma casa sozinho, Santo André também, perto deles. Quase uma semana atrás renovei o contrato porque já fez 3 anos em casa. E através disso, em 2014, eu fiz cadastro no InfoJobs e Cato sites. Então, em 2016, no começo, em fevereiro, a SBM ligou para mim. Não sabia, eu visitei essa mesquita, mas não sabia que existe SBM, que estava na reforma, né? Então, estava quase fechado, né? Praticamente. Então, eles me chamaram, falaram que a gente precisa que você trabalhe conosco. Vem aqui, fez entrevista. Depois deu certo. Comecei a trabalhar aqui. Fiquei na escola e aqui no mesmo tempo, mas depois eu cansei. Então, recebi proposta daqui, graças a Deus também, para receber o que estou ganhando lá, para ficar só aqui. Então, saí de lá com o choro da diretora, infelizmente. Eu também, porque é emocionante. Sabe que você está saindo de um lugar, o ambiente era muito legal lá. E até agora eu acho que o ambiente era muito bom. E fiquei aqui trabalhando. Tem diferença bem grande na cultura. Um choque assim, forte, mas é. A ideia é que a pessoa tem coragem demais para falar, para dizer o que ele é. Eu respeito totalmente isso, mas o que é diferente entre Síria e aqui? A gente não fala que lá não tem, por exemplo, homossexuais. Tem, e aqui também tem, mas a diferença é que aqui as pessoas já saem de armário muito, muito cedo. Ou, assim, fala para todo mundo, eu sou assim. Entendeu? Esse também, falando que está errado, cada pessoa já faz o que ele quiser. Mas, assim, a diferença entre aqui e lá, que lá, muito raro você ver que uma pessoa já fala para todo mundo. Pode ser por questão de religião, pode ser por questões de cultura, que pessoas não aceitam. Até agora a gente vê que, tipo, até aqui no Brasil não tem nenhuma religião que aceita isso. As pessoas ficam assim, sentindo um pouco de discriminação, de preconceito, essas coisas. Agora com um presidente novo também tá legal demais. Então, isso aqui é diferente, mas cada pessoa faz o que ele quiser. Cada pessoa faz uma coisa ou uma ação de preconceito, ele representa ele mesmo como individual. Eu não posso falar que o povo inteiro tá assim. Então, no total, se a gente vai falar, 95% das pessoas já não tem preconceito, já aceita diferenças e respeita. Agora, esses 5%, infelizmente, se algumas vezes sai uma pessoa na sua frente, vai sentir. Senti muito quando pessoas falam me bomba, essas coisas. quase bilhões já escuta isso todo dia. No começo você fica triste, porque a mídia está entregando uma ideia tão negativa sobre nós. E toda vez que eu tenho chance de trocar essa ideia, já vou atrás e fazer. Então, quando o pessoal fala, você é homem bomba, sim, eu sou homem bomba, mas bomba de chocolate. Acabou o assunto. Algumas vezes eu brinco, eu pego Uber, a pessoa, por exemplo, vê que eu tô com nome diferente, nome árabe, pelo amor de Deus, ele tá com mala dentro. Olha, se você não faz seu serviço direito, eu vou só explodir seu carro aqui dentro, tá? Ninguém vai saber de você. Então, brincadeira, né? Só pra pessoa assim, pra quebrar esse preconceito. Esse aqui é normal. Agora, o segundo, que foi uma vez que eu fui pra fazer entrevista numa escola de inglês, bem famosa. Foi lá, fez o teste de nível do professor, tudo. E o coordenador da pedagógica, ela ligou pra mim, ela falou: Ah, deu tudo certo, não sei o quê, você tá muito bom. Se você quer, só vem para conversar com a diretora para ver que está tudo certo para você já começar. Quando você escuta isso no telefone, fala que acabou, quase contratado, né? Não tem como. Quando eu fui lá, o diretora, foi engraçado. A entrevista foi a entrevista mais engraçada da minha vida. Ela falou: Olha, não vou perguntar um monte de coisa, uma pergunta só. Você é muçulmano, né? Falei: Sim. Você reza 5 vezes por dia? Sim. Se eu tenho um aluno que ele tem aula e você tem reza, você reza ou você vai dar aula pro aluno? Falei para ela: Olha, eu tô na escola, eu respeito o meu trabalho, eu sei que o aluno tá pagando dinheiro para ter aula com o professor. Não posso falar para ele: Ah, mas olha, o professor tá rezando agora. Quando ele termina já dá aula. Então respeito, entenda que a gente tem intervalo na reza. Então eu não preciso rezar num horário exato. Primeiro, segundo, até se eu não conseguir rezar, eu rezo depois. Ai, será? Ai, não acho que eu tenho. Acho que tenho dúvida sobre isso. E acabou o assunto. Saí de lá e nunca voltei mais. Então, eu acho que foi uma coisa. Não é legal. Vimos algumas coisas que o presidente falou sobre os imigrantes, tudo. Ele falou um pouco sobre a comunidade árabe. Depois eu vi outro vídeo que ele saiu pedir desculpa. Ah, não, mas eu não queria falar isso. Eu falei a outro. Olha, eu acho que como imigrante eu não tenho direito de falar sobre esse assunto, porque vocês brasileiros já sabem muito melhor do que eu o que é certo, o que é errado para vocês. Mas a gente só quer que não sentir perigo que ele vai tipo tirar os imigrantes, não gosta deles, vai deixar as pessoas ficar com raiva da gente, assim, porque eu agradeço bastante que eu tô aqui, o povo tá muito amigável, todo mundo gosta de mim, eu tenho uma família aqui brasileira, mas sabe, quando vem uma pessoa que tá com poder, que ele vai trocar as leis, fazer tudo. Então, pode ser que ele vai fazer uma coisa que. Até, por exemplo, pessoas falam: Ah, mas você está falando besteira. Se você está aqui, está tudo legal, ninguém fala com você nada. Mas pode ser que para as pessoas imigrantes novas que vêm, pode ser que vai ficar mais difícil agora. Para não mentir, para encerrar esse assunto, 2 dias atrás eu fui para fazer meu passaporte amarelo, porque eu fiquei com medo que ele cancela o nosso direito. Então, fui lá fazer o passaporte, dia 3 eu vou receber, graças a Deus. Quando começou a guerra e você começou a perder os seus direitos principais, que tipo, não tem mais água, não tem mais luz, não tem mais internet, então ficou muito difícil. Então você fica preocupado como você vai conseguir as coisas principais que você não tem. Então, coisa triste demais. Por isso que eu não pretendo voltar para lá. Aqui você sente que Nossa, tem tudo. Até as pessoas brasileiras mesmo, você vai ver que o bisavô deles, ou origens deles, são imigrantes. Então, é um país que acolhe todo mundo, como uma mãe que está abrindo os braços, todo mundo vem. Você vê uma diferença muito grande. Tem um monte de pessoas. é muito legal que o Brasil casa com chinês, com japonês, com árabe, com não sei o quê. É uma coisa que deixa você... Eu acredito que o Brasil, ou São Paulo, está dando um exemplo muito legal. E o mundo tem que aprender como todo mundo vive junto, respeita, aceita as diferenças. E fora de tudo isso que você sente, assim, não sinto que eu sou estrangeiro. Já acabei com esse assunto, já sinto que parece na minha casa mesmo. Eu agora, pode ser que um pouco para o futuro não vai ter mais Síria, então meu país é o Brasil agora. Então significa para mim tudo. Vou tentar o máximo para já, não estou como um imigrante que no começo você sente que tá difícil para você adaptar tudo, mas agora eu quero, não é como a professora falou para mim uma vez, que os imigrantes daqui, eles não só vêm para melhorar a vida deles, eles vêm até para construir a vida para eles e para os outros também. Então, eu acredito que, se Deus quiser, eu vou tentar fazer isso também. Eu tenho meu trabalho aqui. Eu tenho aulas de inglês particular. Eu trabalho também na igreja. Igreja de Graça de Deus. Tem um show da fé. Um programa. Eu faço a dublagem dele em árabe. Então, eu sou como freelancer também. Ou duas vezes, ou três vezes por semana. Tem que ir lá também gravar. Então, realmente, não tenho tempo. Eu estou agora nos tempos que eu tenho. Eu vou fazer aulas de português também. Porque aqui a gente tem, sim, mas um nível um pouco já, tipo, iniciantes, né? Então, eu quero, assim, um nível mais avançado. Então, estou indo. Tem uma escola que chama Seja, perto que oferece curso de inglês, de português gratuito. Até quando eu fui lá, foi engraçado. Ela falou, mas você é brasileiro, você não fala português muito bem. Eu falei, sim, mas eu preciso melhorar meu parte escrita, porque existe para nós agora um exame de língua, chama Selby Brass. Quando você faz, você tem direito de pegar a cidadania brasileira. E essa é a minha intenção, que eu quero ser brasileiro já.